Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Salve, neguinhos. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Mais um episódio da série Candidaturas Negras, Eleições 2020. O seu horário pretoral gratuito. Estamos há um pouco mais de duas semanas do dia 15 de novembro da eleição para vereador e prefeito da sua cidade aqui no Brasil. É o seguinte, você já sabe quem é o seu candidato? Você já escolheu o seu candidato, a sua candidata? Já escolheu os seus candidatos? Então é o seguinte, não? Você pode ouvir a nossa série Candidaturas Negras, Eleições 2020. Já temos mais de 14 episódios. Tem vários candidatos aqui que você pode ouvir a sua trajetória, a sua história. Candidatos do Brasil inteiro. E nesse episódio recebemos Makota Cássia. Ela que é candidata a vereadora na cidade de Belo Horizonte, daqui de onde eu falo, Minas Gerais. Antes é importante dar alguns recados. Isso mesmo, é o seguinte. Estamos também na Podosfera Antifascista. Podosferaantifascista.com.br, um site que tem vários podcasts antifascistas. Você pode entrar lá e ouvir os episódios do Neguinho Presidente. Quem está lá também é o Fora da Caixa Cast, podcast esse que eu tive a honra de participar de um episódio com o Faustino sobre política, o que tem a ver com a política, o que você tem a ver com a política, o que tem a ver com a política com o Faustino no Fora da Caixa Cast. Não ouviu? Ouça a minha entrevista com o Faustino no Fora da Caixa Cast. Fora da Caixa Cast, então é uma dica que damos aí. Vamos então ao nosso episódio com Makota Cássia, candidata a vereadora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Makota, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agora no início fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória.
Então, eu sou mulher, sou negra, né, sou quilombola, de matriz africana, sou mãe de filhos LGBTQI+, que é um filho gay e uma filha trans. Sou avó de dois netos lindos, maravilhosos, Luan e Isaac, e sempre eu prezei pela família e pela coletividade. As pessoas dizem que isso é ser liderança comunitária. Eu acredito que não, que eu não lidero as pessoas e nem o coletivo ao qual eu faço parte. Mas, na verdade, eu ocupo esse espaço de articuladora política, porque eu levo, né, o pensar e o querer, né, do coletivo para debater, discutir, avaliar e propor políticas de fato que nos representam. Eu sou do quilombo Mansungus Caiango, nasci, cresci, sou filha biológica da Mameto, né, e da matriarca daqui do quilombo, que a minha mãe chama Efigênia Maria da Conceição, mas muitos a conhecem como Mameto Muyandê, pela essa identidade, esse resgate, né, do nome de tradição de matriz africana. Sou Makota, também um cargo que herdei dentro do terreiro, e trago o meu nome de tradição, que é Kidoyalê. O Cássia é o nome ao qual a sociedade permitiu, naquela época em que eu nasci, um nome que poderia ser, que muitos de nós já trazemos, nomes de santos, católicos, nomes cristãos, né? Então, é Cássia Cristina da Silva, mas eu me reconheço como Makota Kidoyalê, Makota Cássia Kidoyalê. Eu sempre atuei para o reconhecimento da comunidade, né, como quilombo remanescente em contexto urbano. E junto com meus irmãos, nós idealizamos o projeto Kizomba em 1998. Que é um projeto que atua com resgate e a identidade das crianças negras do quilombo e do entorno dele todo. Quando eu percebi que a gente precisava avançar para discutir sobre a nossa identidade e o reconhecimento da nossa comunidade dentro do município de Belo Horizonte, eu criei o projeto Café com Política, que era uma intenção mesmo de fazer uma formação dos gestores que atuavam dentro do município para ter a compreensão e o reconhecimento dos territórios quilombolas, porque a gente percebia que todas as violações de direitos para com os povos tradicionais vinha da falta de conhecimento e de visibilidade desses territórios. Então, nesse sentido, eu criei o Café com Política, que era um espaço, né, onde era uma roda de conversa, onde a gente poderia ali dizer da importância, né, da valorização das expressões de cultura afro-brasileira para a formação desses agentes culturais, desses agentes públicos, na verdade. E assim veio o Café com Política, que abriu o diálogo da cidade para as lideranças ou os articuladores políticos de cada que atuava em cada área cultural ou religiosa ou de tradição dentro dessa cidade. E isso foi muito positivo, porque a partir daí viu-se a necessidade de incluir os quilombos dentro dos editais municipais para fortalecimento e manutenção das práticas culturais. Hoje, o Quilombo Manso e os outros 4 quilombos que existem aqui em Belo Horizonte são reconhecidos com o registro de patrimônio cultural, fruto muito desse Café com Política. A minha intenção sempre foi trabalhar e militar, né, para que a gente tenha uma política, uma cidade mais justa e inclusiva, com mais participação da população, né, nos processos políticos, porque eu acredito muito que é preciso trabalhar para construir uma política antirracista, uma política antimachista e, principalmente, uma política anti-LGBTfobia, porque é tudo isso que nos exclui, né, das políticas públicas, do acesso às políticas públicas e da garantia mesmo de usufruir de todo o território que conhece, que se dá o nome de Belo Horizonte. As minhas referências de luta sempre foi a luta pelos povos tradicionais, originários, né, e todas as expressões culturais que trazem como identidade desses territórios. Sempre participei muito e atuei muito no enfrentamento à intolerância religiosa, porque é o que me identifica, né, hoje como quilombo também. O quilombo manso, ele foi o primeiro, e me parece que é o único quilombo que foi reconhecido por pertencer a um território de matriz africana. E eu tenho muito orgulho disso.
Quando e por que você decidiu se candidatar nessas eleições?
Eu decidi me candidatar quando eu percebi que, assim como as outras áreas da vida do povo preto, também na política institucional o racismo predomina. E que isso é fruto, dentre outras práticas, de quase 4 séculos de escravidão e de preconceito também. E esse preconceito ele persiste no pós-abolição até os dias de hoje, que considera que esses lugares são espaços públicos para homens brancos, heterossexuais e, na maior parte, empresários de vários ramos e até mesmo proprietários. Fui percebendo também que esses espaços que poderiam ocupar eram das praças públicas, né? A gente só podia ocupar esses espaços para manifestar contra toda essa política, mas que muitas das vezes nós somos impedidos, né, pela força militar de ocupar. Forças essas que obedecem esses homens que dominam a política e o mercado, fazendo de uma extensão do outro para alcançar os seus próprios interesses.
Quais são as principais áreas, demandas, projetos em que pretende atuar?
Não tem como, né, sendo mulher negra, quilombola, de matriz africana, mãe, avó, é o enfrentamento ao racismo institucional. Não tem outra área que eu possa estar representando, até porque esse racismo, ele percorre a todas as outras pautas. Então, enfrentar o racismo institucional, para mim, é a principal demanda que eu trago. Promover mais a participação, né, e o controle social, valorizando a cultura, a memória e os saberes afro-brasileiros, e indígenas, os povos originários. É pensar políticas de trabalho e renda para a população negra e periférica, políticas no campo cultural, na saúde, na educação, com respeito e a valorização de gênero, raça, combater a LGBTfobia, porque nossos filhos precisam viver. E a política, ela tem que dar conta disso. Como vereadora, eu acredito que eu possa provocar essas discussões na Câmara a partir da apresentação de projetos que realmente justifica, né, a necessidade de garantir o direito dessas população com princípios básicos que são os direitos humanos.
Como vereadora Makota, como você pretende ajudar no combate ao racismo na cidade de Belo Horizonte?
Como vereadora, eu pretendo combater o racismo fazendo uma política de mulher negra, que sabe que não se pode continuar a pensar essa política e repetir os erros da violência, do desamor e principalmente do descaso. Eu penso que trazer meu nome é também fazendo um processo educativo, porque eu sempre acreditei e acredito ainda na Lei 10.639/11.645, porque essa lei, ela permite existir e lutar por uma educação e socialização que reconheça nossas riquezas culturais, científicas e nossa estética no desenvolvimento, né, do nosso país. Sendo a escola o nosso primeiro contato entre negros, brancos, indígenas, quilombolas, eu acredito muito no processo de construção de uma cidadania igualitária, justa, plural, que seja mesmo uma política de bem viver. Acredito que uma política do coletivo seja totalmente possível, no qual o povo possa sentir que tem espaço para participar, propor, fiscalizar e avaliar, né, a construir políticas próprias, sem precisar de atravessadores. Hoje isso é possível, mas apenas no papel. Eu acredito que cada mulher e homem simples, negros e negras, homoafetivos e os subalternizados do mundo, da vida e da política, possa saber que usarei toda a minha força para diminuir essa distância que foi inventada por esses homens brancos. Esses homens colonizadores que sobrevivem e persistem na política dos dias atuais, que apresentam um modo homogêneo, único de fazer política, nos apontando como analfabetos políticos, mas ainda assim deixando nosso país e a maior parte da população em péssimas condições de vida e violentados por políticas de opressão. Para eles, servimos apenas para manter os seus privilégios de uma política genética que passa de geração por geração entre seus familiares como uma herança. Há mais de 5 séculos isso. A gente precisa, e como vereadora é o que eu pretendo atuar. A legítima política tem que representar todos os povos, igualmente garantindo direitos e deveres de participação afetiva e efetiva, que atravessa os becos, as vielas, que adentre os quilombos, que esteja nas aldeias saudando os terreiros e que beba o aluá reverenciando os indígenas. Uma política que brinque capoeira, garantindo a liberdade, mantendo a segurança, preservando nossas vidas como patrimônio da cidade e direito humano por excelência. Queremos um mandato que esse mandato que dialogue seja sempre a forma legítima de se buscar alcançar a equidade e o bem-estar para todos, todas e todos, sem a necessidade de sacrificar vidas, pois a política é o lugar de garantia e da gestão da boa e digna vida, e nunca da possibilidade de gestar a morte.
Para finalizar, mande um recado para o seu eleitor, fique à vontade para mandar aquela mensagem para o seu eleitor e finalize com o nome e número na urna, satisfação total.
Minha candidatura é por acreditar que é possível estabelecer políticas como forma de bem viver. Uma política de afeto que cuide e faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Não quero repetir a violência dos discursos e da forma de subalternização criada pelo capitalismo selvagem. Vejo possibilidades a partir de tudo que já vivenciamos na pele. Queremos mostrar que uma outra cidade é possível e que a única saída para a crise política e civilizatória que vivemos no país. Sou Macota Cássia que dói a lei. Nosso tempo é agora. O meu número é 50774.
Muito obrigado, Macota. Foi um prazer conversar contigo. Eu que já tive a oportunidade, né, de participar de um seminário contigo, de um encontro, né? Fico muito feliz de entrevistá-la nesse podcast. Satisfação total, muita força, muita luta nessa campanha e cuide-se, tome cuidado para a imunidade não baixar, tome água, tome todos os cuidados, porque estamos um pouco mais de 15 dias da eleição, né? Ainda tem uma caminhada aí pela frente. E no dia 15 de novembro estaremos aqui acompanhando o resultado das urnas, ficamos aqui na torcida. Força sempre. Finalizando então mais um episódio do podcast Neguinho Presidente, a apresentação e a edição foi de Ângelo Dias. Neguinho Presidente vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Até o próximo episódio da série Candidaturas Negras, Eleições 2020. O seu horário pretoral gratuito. Ele vai à luta. Ele sabe quanto custa.